passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Apresentação, Eliel do Carmo.
Boa noite, a paz do Senhor. Alô, queridos de Cristo em Casa, estamos chegando com o grande culto da Igreja Cristo em Casa nesta noite, nesse dia 9 de outubro de 2017. Nós estamos juntos, a nossa equipe reunida, a nossa equipe de segunda-feira, e queremos, nesta oportunidade, trazer um programa especial nesta noite. Não tinha como ser diferente esta segunda-feira, até para que recuperássemos um pouco, se é que essa palavra cabe ainda hoje, de recuperação. Mas nesta segunda-feira, começando uma semana aqui no nosso Cristo em Casa, nós chegamos à conclusão de fazermos um programa especial nesta noite. Até porque tudo, durante toda a nossa vida, tudo em referência à Rádio Melodia vai lembrar o nosso querido e já saudoso Francisco Silva. Sobretudo o Cristo em Casa, que recai sobre mim um peso muito grande de assumir esse posto, e só eu e Deus sabemos o quanto o peso da responsabilidade, depois de 20 anos dele nesse lugar, aqui onde estou, está nesse lugar aqui. É um peso muito grande, de uma responsabilidade muito grande, e eu louvo a Deus que tem me dado graça de poder estar com toda esta equipe aqui do Cristo em Casa. Nesta noite muito especial, quero cumprimentar nossa equipe reunida nesta oportunidade maravilhosa juntamente com você, já agradecendo. Eu quero começar a agradecer a todo o Brasil inteiro. Foi notícia no Brasil inteiro, quiçá no mundo inteiro pela internet, onde todas as redes sociais, todas elas fizeram referência, nos dando um orgulho muito grande daquilo que nós já sabíamos. Mas o reconhecimento externo nos traz assim um conforto muito grande de um trabalho, de um legado, de uma história de sucesso para a glória de Deus, com o nosso irmão Francisco Silva, hoje não mais entre nós. Eu quero cumprimentar nesta oportunidade com muito carinho, pregador de todas as segundas-feiras aqui do nosso Cristo em Casa, meu querido pastor Paulo Afonso Generoso. Pastor Paulo, bom tê-lo aqui todas as segundas-feiras, é uma honra tê-lo aqui todas as segundas-feiras pregando no Cristo em Casa, sobretudo nesse nosso programa especial, nesse culto de agradecimento a Deus, de agradecimento a Deus sobre todas as coisas, tê-lo aqui nesta noite, querido. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo. Boa noite também para Ana Grace, ao meu querido amigo pastor Anésio Sarmento, a querida Sulamita e ao deputado Fábio Silva. Eu ainda estou assim meio perplexo, né? Porque quando eu recebi a notícia, eu estava fazendo serviço na minha residência e eu sentei e realmente caí. Porque a primeira coisa que me veio à mente foi quando o Francisco Silva, ao final de um debate, chegou para mim, isso em outubro de 2011, e me fez um convite pessoalmente. Eu disse: olha, eu vou fazer um convite ao senhor e o senhor não pode me negar. Eu quero o senhor pregando aqui às segundas-feiras no Cristo em Casa. E eu disse a eles: poxa, deputado, é uma honra para mim me sentir participante dessa família. E olha, Elião, isso tem sido tão abençoador para a minha vida e para a vida de milhares de pessoas, que essa palavra dele foi um bálsamo para o meu coração. Porque jazia um sonho em meu coração, existia um sonho. E quando ele me falou isso, eu disse: meu Deus, que coisa linda. E a primeira coisa, Eliel, quando eu sentei lá no gramado da minha casa, foi pensar nisso. Porque esse culto Cristo em Casa tem sido uma bênção. Olha, o fundador, o Francisco Silva, ele não deixou apenas um legado, vamos dizer assim, objetivo, material, físico, mas um legado espiritual.
Verdade.
Porque a Rádio Melodia hoje, Leo, é um seminário. A Rádio Melodia é a casa de todos. O que esse homem fez, não tem como a gente medir. O resultado disso vai muito além da nossa imaginação. Porque quantas senhorinhas, pessoas humildes, estão agora ligadas no Cristo em Casa, e elas todas fazem referência. E as pessoas sempre me falavam, dá um abraço no Francisco Silva, dá um abraço no Francisco. Eu coloquei no meu Face, e todos participaram, inclusive o Fábio aparece na foto que eu tirei com ele, e as pessoas comentando isso. Foi muito lindo. E assim, nós estamos sentidos, eu particularmente, a minha esposa falou assim, poxa, meu filho, você está muito abalado, né? Eu falei assim, é porque a gente não estava esperando. Elião, para falar a verdade, toda a nossa estrutura cai numa hora dessa.
Toda. É verdade.
A gente não acredita, sabe? A gente fica assim chocado, tão por causa do carinho. Ele é uma pessoa, além de uma pessoa carismática, é uma pessoa carinhosa.
É verdade.
Uma pessoa que conversava com a gente com uma naturalidade. E a presença dele parece que ainda é sentido aqui dentro.
É verdade.
Não é verdade? É. A gente entra ali, mas parece que ele está aqui conosco. É uma coisa que não pode explicar. Mas eu louvo a Deus porque o Cristo em Casa está reunido para prestar uma linda homenagem a esse homem que deixou mais do que um legado, mais do que uma história, uma biografia, deixou um exemplo e deixou também um testemunho para que o mundo saiba que Cristo vive. E Amém. Se ele vive, Amém. Amém. Todos que morreram nele também viverão.
Maravilha. Amém. Sulamita, é a Sulinha. Boa noite, a paz do Senhor.
A paz do Senhor a todos. Fábio, a paz do Senhor. Paz. Pastor Anésio, a paz do Senhor. Ana, boa noite. Boa noite a todos. Realmente é uma grande perda, né? E me fez lembrar também, como foi o pastor, e me deixa emocionada, que um determinado tempo da minha vida eu estava muito depressiva. Meu casamento não ia bem, minha vida não estava boa. E eu liguei para a Ana, falei para a Ana, e a Ana falou, pastor, seu Francisco, nós temos que ajudar a Sulamita. E no outro dia ele mandou eu vir aqui. E esse abraço, companheiro, que ele fala, ele abraça mesmo. Ele dá o ombro, amigo, né? Ele é amigo, ele é o pai. E quando a gente encontrava com alguns dos meninos, eu sempre falava, como vai nosso pai? Ele realmente sempre foi um pai. E hoje é o momento de agradecer a Deus pela vida do irmão Francisco Silva, pelo que ele representou para mim, para minha família, e também para tantos cantores que hoje são o que são, graças ao irmão Francisco Silva. Esse abraço, companheiro, que a gente nunca mais vai se esquecer.
Verdade,
né?
Verdade. Ana Grace, que também conviveu esse tempo todo também com ele. Boa noite, Ana. Paz, querida.
Boa noite, Eliel. Boa noite, pastor Paulo Afonso, Sulamita, Fábio, pastor Anésio, Haroldo. Desde 89, né?
Olha aí.
Entrei na rádio em 1989, recém-formada em jornalismo. Lá na Vila da Penha, ele disse assim, não, você vai ser redatora. Tá minha carteira lá, redatora, né? E sempre apostando na gente, né? E quando ele criou o Cristo em Casa, dia 1º de junho de 93, né, pastor? Pastor Anésio. É. Né? Ele chamou a gente na sala e vamos, vocês vão fazer parte da equipe e vamos começar. E ele tinha, era um filho para ele, Cristo em Casa.
Uhum.
Era um filho que ele tinha um carinho muito grande, passou esse carinho para todos nós, né? E, assim, falar dele, a gente não tem palavras para expressar. Quando, como o Eliel falou lá no dia, né? Quando ele segurava no nosso braço, né?
É verdade.
Aí a gente, opa, gelava. E quando a gente fazia alguma coisa, ele não elogiasse, já estávamos no lucro. Porque ele era uma pessoa que nos ensinava, que nos exortava, mas com amor. Né? Era uma pessoa, assim, um homem que Deus usou para desbravar o meio evangélico como uma referência.
Muito bem. E quem conviveu 58 anos? Busca palavras da onde?
É.
Cada dia uma história. 58 anos de uma convivência, de uma irmandade, de um trabalho. E aí busca força da onde? Em Cristo, só nele, no Espírito Santo. Pastor Anésio Sarmento, boa noite, a parte do Senhor.
Boa noite, pastor Eliel. Boa noite, Ana. Boa noite, Sunamita. Meu sobrinho mais querido, boa noite.
Boa
pastor
noite.
Paulo. Muito boa noite na paz do Senhor. tem certas horas, embora a gente tenha assim, uma intimidade com o microfone, mas tem certas horas que a gente tem dificuldade de se expressar. Uhum. E se o pastor Paulo contou uma experiência, imagine você quantas experiências eu tive com o irmão Francisco. Francisco me arrastou para o rádio, me ensinou, se é que eu sei alguma coisa, foi com ele, entendeu? Porque ele corrigia mesmo, ele não poupava não, ele queria a coisa certa e a gente tinha que procurar fazer a coisa certa. Mas é assim como aconteceu com o pastor Paulo, quando eu recebi a notícia, talvez primeiro do que ele, porque a minha filha trabalha lá no CTI do hospital onde ele passou, quando ela me deu a notícia eu desabei. E foi uma madrugada inteira. Eu que sempre costumava pelas madrugadas, eu tenho o hábito de orar, né? Sempre orei por ele, principalmente esses últimos dias, né? Eu falei, hoje por ele eu não oro mais. Mas agora vamos orar pela Deja, pelo Fábio, pelo Marcelo, pelo Tiago, pelo Theo, porque ele não precisa mais das nossas orações, né? Mas esse legado que ele deixou, olha, eu vou contar só o princípio da Rádio Melodia. Ele tinha sido sócio na Rádio Copacabana. Aí os três sócios dele não eram crentes e queriam transformar a rádio em popular. E ele bateu, não conseguiu segurar, venderam a rádio. E ele falou assim, ele disse em palavras dele, eu disse para Jesus, você não perde por esperar, eu vou dar uma rádio muito melhor. Eu guardei essa palavra. E um dia ele falou para mim assim, Anésio, comprei uma rádio FM. Ele falou, Francisco, ninguém tem rádio FM. Ele falou, quem não tem vai comprar. Olha a confiança dele, né? A certeza de que estava no caminho certo. E nós ficamos nessa grande saudade, essa grande dor na nossa alma, porque somos carnais, né? Nós não vamos dizer que não choramos, porque se Jesus chorou a perda de um amigo, quem sou eu para não chorar quando perco um amigo de tão grande calibre, de tão, uma amizade tão profunda? Mas Deus vai nos dar força. E a Igreja Cristo em Casa vai continuar no seu propósito. Eu costumo dizer que ele deixou no lugar dele um clone dele. Esse é um clone. Porque o Fábio é o retrato do Francisco. Aquele mesmo carinho, aquele mesmo jeito amável de tratar as pessoas. Não é só aos conhecidos. Naquele encontro pela primeira vez, ele tem aquele mesmo carinho, aquele mesmo jeito do Francisco. Acho que o Francisco conseguiu passar 100% do que ele era para o Fábio. Obrigado. E nós cremos que na mão do Fábio isso vai continuar e a rádio vai continuar aí brilhando para a glória do Senhor.
Amém.
Maravilha. Fábio Silva, meu irmão querido, a maior experiência da sua vida foi vivida nesses últimos dias, a maior de todas. Por mais que você tenha experiência e você terá tantas outras, essa será a maior de todas.
Verdade.
Não existe experiência maior, talvez dor maior do que a perda de um pai e nós estarmos juntos sentindo a dor, parecendo um punhal que adentra e perfura a carne, a alma, vaza tudo. Bom ter você aqui também, nesta noite. Boa noite, a parte do Senhor, meu irmão.
Muito bom ter todos vocês aqui também. Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Meu mano, pastor Eliel do Carmo, pastor Paulo Afonso Generoso, irmã Sulamita, irmã Ana Grace. Meu tio mais querido, pastor Anésio Sarmento. Haroldo, aqui na técnica. O nosso pai, e eu costumo dizer nosso pai, porque ele foi um pai para todos nós e tinha o Eliel também como um filho.
Verdade.
O nosso pai se foi, né? Mas deixou o seu legado, né? O legado de um homem que fundou uma rádio há 30 anos atrás, uma rádio FM, como o tio Anésio muito bem colocou. A época foi chamado até de louco por alguns. Chico, você vai comprar uma rádio FM? Naquela época era o AM que era o forte. Ninguém ouvia FM. E ainda por cima, Chico, você vai comprar uma rádio FM e transformá-la em evangélica? Ele falou, vou.
É muita audácia, né?
Foi muita audácia, né? E para a honra e glória do nosso Deus, a Rádio Melodia hoje é a rádio mais ouvida do Brasil. Então ele teve uma visão muito grande.
Visão de 30 anos para frente.
Muito tempo, né?
Visão de 30 anos para frente. Né?
É, mas é isso que a Bíblia diz, né? E observe que hoje as grandes rádios AM estão passando para FM.
Estão migrando.
Estão migrando.
Exatamente. Acabou.
Profeta, quem é ocupado disso? Quem é ocupado de tudo isso? Francisco
Silva. O profeta Joel disse lá no capítulo 2, versículo 28, acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Porque ele era jovem. E teve uma visão. E essa visão vem de cima. É lá pra frente. Às vezes, quando a gente faz uma coisa que a gente não sabe que vai acontecer, mas que Deus sabe, a gente tem que caminhar nisso. E continuar. E foi o que aconteceu.
Verdade. 30 anos depois, 30 Melodia anos depois. É primeiro lugar.
E a gente não tem como mensurar quantos milhares ou milhões de pessoas, né, através das ondas sonoras, através das pregações da Igreja Cristo em Casa, quantas pessoas não se converteram?
Milhares,
a gente não tem como mensurar isso.
Foram
hoje
alcançadas, né?
Eu acho que meu pai com certeza já recebeu um relatório lá de cima, né, de quantas pessoas aceitaram Jesus através da Rádio Melodia. O Rio de Janeiro é o estado com o maior número de evangélicos do Brasil. Do Brasil. Eu acho que a Rádio Melodia contribuiu com bastante, certeza. muito com isso.
Com
nossas igrejas, nossos pastores, todos contribuíram. Mas a Rádio Melodia teve boa parcela nessa grande notícia. E IBGE que diz isso, não sou eu. O Rio de Janeiro, em proporção, é o estado com o maior número de evangélicos do Brasil. Então, foi certamente, Léo, como você colocou, a maior experiência da minha vida. A gente tinha esperança que ele sairia daquele hospital. E para nossa surpresa, a gente recebeu a notícia que de madrugada ele teve uma queda no seu quadro de saúde muito grande. E Deus nos deu uma oportunidade linda. Linda. Porque eu não gostaria de receber a notícia que meu pai tinha falecido na madrugada. Eu não gostaria. Eu gostaria de estar do lado dele. E Deus nos deu essa oportunidade.
Verdade.
Estava a família toda ali,
Deus,
do lado dele.
Todos nós juntos
de,
lá.
De mãos dadas ali.
Amém.
E ele queria um grande desejo.
E era o desejo dele. É. Era o desejo dele.
É. Um grande desejo do coração dele era que ele falecesse numa tarde linda.
É. Dormindo numa tarde linda ao lado da família.
E foi isso que aconteceu.
E foi exatamente isso que aconteceu.
Três itens completos.
Sexta-feira, fez uma tarde linda no Rio de Janeiro. É. Sol, sem nenhuma nuvem. Eu me dirigi da rádio para o hospital. Cheguei lá, os filhos todos presentes. E ele, literalmente, dormindo. Todos nós. Nós oramos ali, agradecendo a Deus, de mãos dadas. Verdade. Agradecendo a Deus pelos 79 anos que Deus concedeu a ele como instrumento dele.
Verdade.
E obediente à palavra, porque muitas vezes muitos até ouviram de Deus esse projeto, mas não obedeceram. Louvo a Deus porque ele obedeceu esse projeto, e o projeto está aí. Quando o projeto é de Deus, não tem dúvida, vai chegar ao sucesso para a glória de Deus.
Verdade.
E nós vimos exatamente cada passo, a cada instante, coração batendo menos, coração diminuindo, coração veio para 50,
aquela máquina, né?
Aquela máquina, no telão, 40, 20, todos nós juntos, todos juntos ali, dizendo obrigado, Senhor. A minha palavra não era outra, é dizendo muito obrigado, daqui a pouco a máquina zera,
meu Deus.
A maior experiência da minha vida, por isso que eu falei. E aí a gente vai para a Bíblia e diz assim, a vida é um sopro. Literalmente é um sopro.
O Senhor nos deu, o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor.
Sabe, é um momento muito assim, foi um momento muito especial. E depois, na sequência, o carinho, o Brasil parou para reverenciar, para agradecer a Deus, legado. O mundo teve essa notícia, o Wikipedia, meia hora, trocou todas as informações, o Wikipedia. Meia hora depois, as redes sociais, a notícia na sexta e no sábado era exatamente, falei assim. E outra, quantas manifestações de carinho, e isso que conforta a gente. Quantas manifestações, independente da idade. Tinham jovens chorando na internet, agradecendo ao Francisco. Tinham senhoras agradecendo ao Francisco, todas as idades. E aí a gente vê a bênção completa dentro de uma família, no seio de uma família, como alguém que adentrou aquele lar muitas vezes, quanto é querido e quanto vai fazer falta para muita gente.
É verdade. Não é? E é um carinho muito grande, as pessoas que ligam, né, e ligavam. Recebi a carta de aniversário do irmão Francisco Silva, com um abraço companheiro, e faz um questão dessa carta.
Verdade. Era o maior presente, né?
Era o maior presente.
E as pessoas diziam assim: ele ficou de vir tomar um café em casa. Eu tenho sempre um bolo pronto aqui, esperando que a qualquer hora ele vai chegar.
E quantas às vezes diziam assim: eu não recebi um abraço de ninguém hoje, ninguém lembrou, e ele se lembrou de mim.
Verdade. E sem contar com aqueles que até no meu Face colocaram: poxa, eu tinha um desejo enorme de conhecê-lo pessoalmente. E essas pessoas, a única esperança que elas têm é de se encontrar em Sião, né?
É verdade.
E aqui não se encontra, mas com certeza lá em cima. E essa... eu acredito que foi, como disse a esposa do Anésio lá no dia, quando estivemos juntos lá, foi no sábado, ela disse que foi um passamento lindo.
Foi.
Porque a morte do justo, do santo, é preciosa para Deus.
É verdade.
Porque Deus não tem compromisso com esse nosso corpo. Isso vai ficar mesmo. A Bíblia diz que convém que isto, referindo-se ao corpo, que é corruptível, se revista de incorruptibilidade. Isso que é mortal, se revista da imortalidade. E quando isso se complementar, a Bíblia diz: tragada foi a morte na vitória.
Aleluia.
Ou seja, a morte há de ser derrotada, porque ela já foi testada por Cristo, e Cristo venceu a morte. Porque Jesus, a gente fala assim: ah, mas Jesus foi à cruz, ele tinha que morrer. Mas ele falou assim: olha, eu tenho poder para dar a minha vida e tornar a tomá-la. Ele falou isso em João. Eu tenho poder para dar e tirar. Porque aí você vai perguntar à filosofia: existe vida além da morte? A filosofia: se deve existir. Pergunta para o materialismo: existe vida além da morte? Ele vai dizer assim: não existe. Mas pergunta para o evangelho. O evangelho vai dizer: porque ele vive, nós também viveremos. Então a esperança que alimenta a nossa alma, o nosso coração, é que um dia nós estaremos juntos.
É verdade.
E aí alguém pergunta: nós nos reconheceremos lá? Olha, com certeza, com um novo nome, com uma nova identidade, nós vamos nos reconhecer.
Pois é, e aí, quando falecia alguém muito próximo, né, pastor Anésio, ele sempre falava: Anésio, está chegando a nossa vez.
É.
Ele sempre falava, né, dessa questão. E aí, quando cheguei na sexta-feira lá, CTI, aí a nossa mãe falou que ele disse para ela assim, essa semana, falou: Deja, morrer é bom. Veja como é que muda completamente o cenário, como Deus começa a trabalhar. Morrer é bom. Quer dizer, morrer, imagina, nós estamos aqui com esse sentimento, com essa dor, mas olha para quem vai ser recolhido, por exemplo. Isso que é preciosa aos olhos do Senhor, a morte dos seus. É preciosa para Ele. Morrer é bom. Você imagina? Ou seja, completamente confortado, não se diz assim: olha, eu vou para onde... Da onde eu vim, eu estou voltando para casa, estou voltando para casa, para os braços do meu pai.
E morrer em paz, né? Morrer em paz.
Uma tranquilidade.
Teve um momento que ele não estava, tipo, reconhecendo quem entrava ali na CTI. Ele só via que alguém entrava, mas não sabia dizer o nome, né? Não sabia quem era a pessoa. Mas para todo mundo que entrava, ele dizia: oi, querido.
Meu Deus.
Como se estivesse reconhecendo, né?
Oi, querido. Então esse era o nosso pai na sua essência.
Na sua essência.
Eu não vou deixar ele preocupado. Vou chamar de querido, que ele vai ficar confortado.
É verdade.
Sensacional.
E o maior presente que ele poderia me dar. Não tem bem material que chegue perto do maior presente que ele me deu, foi dar continuidade ao abraço companheiro dele.
Ele pediu isso.
Pediu.
Foi um pedido dele,
pediu.
Né?
A marca
ele falou:
dele.
Meu filho, não deixa jamais o abraço companheiro morrer.
É a marca, né?
Verdade. E eu garanto a vocês que o legado dele continua. E peço a vocês que me ajudem, porque vocês fazem parte da minha família.
Amém.
Nossos irmãos, nossas irmãs que nos ouvem também fazem parte da nossa família. Meu abraço companheiro dele vai continuar através de mim, através dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos, e jamais morrerá.
Maravilha.
Amém.
Pastor Anésio Sarmento, nós vamos estar orando, né? Agora, abrindo, né? Isso é uma abertura, isso é um programa especial, o Cristo em Casa especial, não poderia ser diferente, não poderia ser diferente. O nosso Cristo em Casa nesta segunda-feira, como forma de homenagem àquele que jamais será esquecido. Todo lugar, todo instante. No sábado pela manhã, eu vim para cá, eu vim fazer o programa. Chorando, muitas das vezes, mas vim em respeito a essa audiência. Porque eu botei na cabeça de que, mesmo nessa situação, era tudo que ele queria, você imagina. Tudo que ele queria, qualquer coisa que acontecesse, vai assim, não, você tem que fazer o programa.
Imagine, pode parar.
É verdade. Não pode parar. Eu senti isso, poderia ter falado na sexta-feira, não vou conseguir fazer o programa. Sem estrutura nenhuma. Mas eu vim fazer
falar
o programa.
Isso.
Quando vem fazer.
Na morte do meu filho, eu estava muito abalado já dias antes, ele falou para mim, Anésio, só não quero que você deixe de participar do Cristo em Casa.
Tá vendo? Aí, tipo assim,
o respeito ao público,
é isso aí.
O carinho ao público, né? E o respeito a si mesmo e a todos nós.
Verdade.
Isso é muito lindo.
Ele dizia muito quando a gente chegava, por que não avisou que a gente botava um tapete vermelho? E hoje o tapete vermelho vai para ele,
né? É verdade. Então vamos estar orando então nessa hora. Muitos irmãos também participando aqui do Cristo em Casa nesta hora. Muitos irmãos ainda abalados, né? Todos ainda abalados, ainda, né? Mas sabemos que nosso irmão Francisco Silva está nos braços do Pai. No melhor lugar. No melhor lugar que alguém pode estar, nos braços do Pai.
Amém.
Pastor Anésio Sarmento está orando nesta noite.
Nosso bendito Deus, Pai querido, aqui estamos, Pai querido, não como todas as noites. Para nós hoje estamos prestando um culto diferente, ó Deus. Estamos prestando um culto da gratidão maior, porque tu recolheste ao teu seio aquele que fundou esta obra, aquele que a ela deu condição de continuar, aquele que cuidou até o fim, porque preocupado com o teu povo, que às vezes não tem um alimento espiritual, que às vezes não tem uma igreja onde frequentar, ou que é idoso, enfermos, encarcerados, essa era a preocupação do teu filho. E nós estamos aqui esta noite, Pai, rendendo graças a ti.
Amém.
Não estamos falando com ele porque ele não tem condição de nos ouvir, mas tu estás, Pai, nos ouvindo, tu estás recebendo este culto de gratidão.
Aleluia.
Quando nós abrimos nosso coração e dizemos para ti, muito obrigado, Senhor, pela vida do teu filho Francisco Silva.
Amém.
Muito obrigado pelas vidas que foram edificadas. Obrigado, Pai querido, porque ele significou na minha vida, na vida da minha família. Obrigado, Pai querido, por cada dia que estivemos juntos. São quase 60 anos, mas nós sabemos que um dia vamos estar com ele para sempre e contigo, Pai querido. Essa é a nossa esperança, a nossa certeza. E lá estarão também milhares e milhões de pessoas que, através da Rádio Melodia, foram alcançadas pela tua palavra.
Amém.
Pai querido, que a Igreja Cristo em Casa prossiga nesse ritmo, prossiga nesse propósito, prossiga, Pai querido, sem torcer para um lado ou para o outro, mas naquilo que ele nos ensinou, que cada dia nós possamos pôr em prática. Abençoa essa equipe, não só os que estão aqui hoje, mas os demais pregadores.
Amém.
Que vão variar durante a semana. E todos estarão com pensamento em ti e lembrando do grande bem, do benefício que trouxe o irmão Francisco para as nossas vidas. Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa por quantas vezes, às vezes, falhamos, embora involuntariamente, até com ele, ó Deus. Mas tu és um Pai perdoador, tu és um Pai que compreende, tu és um Pai que está sempre pronto a perdoar os teus filhos. Abençoa, pois, esta equipe que aqui está reunida, o teu servo, o teu ungido, pastor Paulo Afonso Generoso, que vai trazer de ti uma palavra para nós esta noite. Abençoa o Fábio, abençoa a Ana, a Sulamita, também o teu filho Eliel do Carmo, que tu tens colocado, não para te substituir, porque ele jamais conseguirá te substituir, para ocupar este lugar que até então foi ocupado por ti. Fica conosco, Pai, perdoa os nossos pecados e derrama sobre a tua igreja o teu poder. É a nossa oração, em nome de Jesus.
Amém.
Deus tem um divino em cada criatura. Aos astros ele dá o céu. A cada rio ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida vida e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guia. Minha vida eu entrego, entrego a Deus, pois o seu filho lá na cruz entregou por mim. Não me importa onde for, seguirei meu Senhor sobre terra ou mar.
Pois é, ouvimos então Deus Tem um Plano. E como essa música remete a ele?
Primeira música tocada na Rádio Melodia.
Pastor e cantor Vitorino Silva, logo após esse momento de oração com o pastor Anésio Sarmento. Já o pastor Paulo Afonso Generoso trazendo para nós também uma palavra de Deus toda especial aqui aos nossos corações. Pois é, gente, hoje no nosso Cristo em Casa especial, nesta noite de segunda-feira, todos nós reunidos aqui, como todas as noites, neste dia 9 de outubro, esse dia histórico aqui para todos nós, você que está acompanhando aí, mas como nós falamos sempre aqui, nós nunca vamos esquecer da data de seu aniversário, sempre falamos isso aqui. Fábio Silva está aqui nesta noite também com a gente e nós vamos estar abraçando os aniversariantes, né, Fábio?
Com certeza, Eliel. Boa noite, a paz do Senhor.
Bem, boa
muito
noite.
Bom estar aqui mais uma vez parabenizando a todos que completam mais um ano de vida. Eu e todos da Igreja Cristo em Casa desejamos que seu coração resplandeça de muito amor e da presença do Espírito Santo. Nós estamos aqui sempre, pode ter certeza disso, de braços abertos para te apoiar no que for preciso. Hoje nós não poderíamos mandar, né, Eliel, um abraço companheiro do nosso pai Francisco Silva, porque ele já recebeu o abraço de nosso Senhor.
Um abraço maior, né?
De nosso Senhor.
Um abraço de pai, verdade.
É verdade. Mas eu quero, em nome de toda a família Melodia e de toda a equipe Cristo em Casa, mandar para você um abraço, companheiro. Um abraço, companheiro, também para Aparecida Cabral Figueiredo, Cleiton Soares de Souza, Davi Ribeiro, Diogo Fabiano dos Santos, Edilson Veiga de Perrute, Elane Cristina Ribeiro, Pedro da Silva, Priscila Gonçalves Silva, Rosana Conrado de Assis e Felipe Lopes do Nascimento.
Maravilha. Então, e a você também que está trocando de idade hoje, nesse dia 9, seu nome não está aqui, olha, sinta-se abraçado também por toda a nossa equipe. recebendo aí o abraço companheiro do Fábio Silva, de todo Cristo em Casa. E tem palavra de Deus, né, Fábio? Tem meditação, como sempre, né, irmão?
Tem sim, Eliel. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cuja folha não cai. E tudo quanto fizer prosperará.
Aleluia, glória a Deus, coisa linda, palavra de Deus aos nossos corações. Nesta noite, a referência dessa palavra está no livro de Salmos, primeiro, verso 3, palavra de Deus aí ao seu coração. Tem música, né, Fábio?
Tem, tem. Com o grupo Novo Som.
Um motivo para sorrir.
Bye.
Pois é, gente, nesse momento nós vamos ouvir a palavra de Deus, o nosso Cristo em Casa. E nesta segunda-feira, pastor Paulo Afonso Generoso, como todas as segundas-feiras, pregando a palavra de Deus.
Meu querido pastor Eliel do Carmo, meu querido irmão e amigo pastor Anésio Sarmento, Ana Grace, Sulamita, Haroldo na técnica, ao Fábio Silva, a família Melodia. Nós ainda estamos, assim, impactados, né? Porque depois de uma grande perda, a gente ainda está tentando compreender algumas coisas. Mas sabemos que aquela promessa que Jesus fez lá em São Mateus capítulo 28, versículo 20, eis que eu estou convosco todos os dias, é a base, é o alicerce do nosso consolo. E o texto que nós ministramos, o texto que nós propusemos para trazer uma palavra de Deus ao coração do ouvinte, e também todos nós, né, porque todos nós precisamos de consolo, é uma passagem muito rica, porque Paulo fala acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Mas ele chega aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, a partir do 13, e diz assim, ó, eu não quero, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Note, os queridos irmãos, que Paulo não está atacando o fato de ficarmos tristes, porque isso é muito natural. O ser humano, inicialmente, ele não fora feito para morrer, para partir para a glória, para a eternidade. Por isso que, por mais que nós sejamos fortes o suficiente, ainda com toda a fé, esperança, confiança, todos nós nos abatemos com o poder da morte, com o efeito da morte. Porque ela traz uma separação que não tem explicação. Essa separação é trágica, é terrível. E Paulo então fala, eu não quero que vocês se entristeçam como os demais. Ele não está dizendo que nós não podemos nos entristecer. Mas por que que nós não nos entristecemos como os demais? Ele faz uma citação dessas pessoas, desses que se entristecem porque não têm esperança. Mas nós temos esperança. E é a esperança que nos faz viver, é a esperança que nos faz ficar mais fortes, é a esperança que nos faz suportar a dor, é a esperança que nos faz resistir o sofrimento, é a esperança que nos faz suportar a tristeza. Isto porque, quando a gente tem esperança, a gente sabe que a palavra de Deus é a verdade. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E por ser a palavra de Deus, isso que está escrito é fundamental para alicerçar, alimentar, acrescentar a nossa fé. Porque o justo viverá por fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, o justo vive por fé porque ele crê na palavra. Ele acredita na palavra. Ele sabe que a palavra é verdadeira porque ele traz para a sua vida real. E aí, Paulo diz que a gente não deve se entristecer com os que não têm esperança. Nós temos uma esperança. E é essa esperança que nos faz suportar, resistir, acreditar no amanhã. Porque, queridos, o pecado trouxe como consequência a morte, a dor, a angústia. O pecado trouxe essas tragédias para a vida humana, mas o ser humano não aceita.
pastor mais equilibrado, o ser humano mais equilibrado, mais forte que existe. No momento da morte, ele fica profundamente arrasado, abatido, e não tem palavras bonitas. Tem hora que, se nós pudéssemos convidar o sábio Salomão para dizer uma palavra para amenizar o sofrimento, esta palavra, por mais sábia que fosse, ela não teria os ingredientes necessários para arrancar a tristeza, para debelar a tristeza. Se nós chamássemos o patriarca Abraão, o homem de fé, nem Abraão conseguiria fazer com que não houvesse tristeza, não houvesse dor, não houvesse o luto. Ah, se nós chamássemos o grande cantor Davi, o ungido do Deus de Jacó, para dedilhar sua harpa e trazermos uma canção vinda dos céus, ainda assim permaneceria a tristeza, a dor, o luto pela separação. Se nós convidássemos o grande apóstolo Paulo, com a sua teologia neotestamentária, recebida diretamente de Deus para nós, porque ele disse: eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, ainda explicando teologicamente o que acontece conosco, mesmo assim, nós não conseguiríamos aplacar a dor da tristeza. Não conseguiríamos debelar o efeito dessa tristeza. E não conseguiríamos explicar no íntimo por que dói tanto uma separação. Assim, querido, Paulo não está aqui atacando a tristeza, mas dizendo que nós não somos como aqueles que não têm esperança. Porque nós cremos que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí ele vai explicar isso. No versículo 14, ele vai nos dizer: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Olha que palavra consoladora. Por isso que eu digo que há consolo eficaz em Cristo Jesus. Há consolo, porque esta palavra é uma palavra consoladora, porque a gente sabe que um dia vamos nos encontrar. Há um hino que cantávamos antigamente que dizia assim: te encontro lá em Sião, te espero em Sião. Os que partiram já estão em estado de gozo, de bem-aventurança, enquanto nós ainda vamos sofrer. Vamos ter que suportar a dor aqui, suportar a tristeza, suportar este mundo contaminado pelo pecado, esse mundo vivendo uma degradação moral. Mas os que partem para o Senhor estão em estado de bem-aventurança. Estão conscientes dessa bem-aventurança. Estão em estado de gozo, esperando o dia em que a voz do Senhor soará. Porque diz o próprio texto que o mesmo Senhor, ou seja, não é um diferente Jesus, não é um Jesus reformado com o tempo, é o mesmo Jesus que foi assunto aos céus, o mesmo Jesus que morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus, esse mesmo Jesus, ele descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E aí Paulo, ele separa esse versículo e parte desses versículos que nós mencionamos, do 13 ao 17, para falar dos que morreram. E ele vai nos dizer o seguinte: e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esta é a nossa convicção, queridos. Essa é a nossa convicção. Todos nós que aqui estamos reunidos na mesa, estamos com o nosso coração triste. Estamos com o nosso coração abatido. Tem hora que invade uma tristeza, não dá para explicar. E nem é bom ficar procurando explicações aonde não tem. Ah, palavras não vão resolver. Eu acredito que quando Jesus disse assim: olha, eu vou, mas vou deixar o Consolador com vocês, o Paracleto, aquele que está conosco neste momento, com a família Melodia. Ele está com todos nós, nos consolando e nos dizendo:
eles estão em estado de bem-aventurança e um dia ressuscitarão e todos nós nos encontraremos nos ares e juntos vamos ao encontro do Senhor. Esta é a palavra que nós estamos lendo aqui agora. Os nossos amigos que aqui estão sabem que isto aqui é palavra divina. Quando Paulo fala, inclusive no versículo 15, ele está dizendo, gente, eu não estou falando isso porque eu imagino. Eu não estou dizendo isso porque eu deduzi. Eu não estou dizendo isso porque eu tive um insight. Não, ele diz assim, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Pela palavra do Senhor. Ou seja, eu não estou inventando, disse Paulo. Eu não estou criando, eu não estou filosofando. Eu estou afirmando pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos, não para a vinda do Senhor, não precederemos dos que dormem. Ou seja, nós não vamos antes, não vamos depois. Porque esses já nunca mais voltarão para sujeitar-se ao poder da morte, sujeitar-se ao poder do pecado, sujeitar-se à força da natureza humana decadente. Não, senhores, não precederemos os que dormem. E ele, quando fala isso baseado na palavra, nos traz um alento, nos traz um consolo. E não adianta, a verdade é que só vamos encontrar consolo eficaz em Jesus. Quem sabe, nesse momento também, muitas outras pessoas estejam chorando até, por conta dessa morte que nos abalou profundamente, mas quiçá também de um outro parente, de um amigo, de uma pessoa que lhe era querida, e você agora está aí pensando, imaginando, por que isso? Buscando explicações. Eu acredito que esta não é uma hora de buscar explicações, até porque não teremos, mas de buscar consolo. E eu quero declarar pela autoridade e poder do nome de Jesus de Nazaré, que Ele é o nosso Consolador. Consolador é aquele que consola, que traz alento, lenitivo, que traz candura, que traz a paz no momento de profunda guerra interior, de pensamentos que navegam no passado, que realçam momentos de alegria e até também momentos de tristeza. Mas a gente faz aqueles mergulhos no inconsciente, buscando descobrir alguma coisa, e como não descobrimos, vem os que estão conscientes e nos traz à luz alguns momentos que vivemos juntos, que passamos juntos. E nesse momento, a gente se abate. As lágrimas rolam no rosto. A face fica molhada pelas lágrimas. Mas o Senhor Jesus nos garantiu uma coisa: que lá na eternidade não haverá lenço. Eu normalmente, quando for fazer um sepultamento, eu levo dois lenços. É um costume meu. Um para mim e o outro para o mais chegado parente daquele que partiu. Porque eu sei que as pessoas, nesse momento, se esquecem até mesmo de um lenço. E eu sempre faço isso. Mas o lenço é um instrumento para aqui. Porque na eternidade, o Senhor está dizendo assim, eu vou enxugar dos seus olhos toda lágrima. Lá não haverá tristeza, não haverá angústia, não haverá dor, não haverá sofrimento. E por isso, Paulo, eu digo isso pela palavra do Senhor. E ele fala no versículo 17, depois nós, os que ficarmos vivos, porque muitos de nós partiremos para a eternidade antes do arrebatamento da igreja. E ele diz, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados
juntamente com eles nas nuvens. Ou seja, nós vamos ser arrebatados juntamente com aqueles que morreram. Nós vamos nos encontrar. Meus queridos companheiros, meus irmãos, meus amigos, nós vamos nos encontrar com aqueles que nós amamos, que nós recebemos carinho, afago, afeto, amor, mas essa pessoa partiu no Senhor. E se partiu no Senhor, Paulo vai terminar esta frase do versículo 17, dizendo: a encontrar o Senhor nos ares. Ou seja, o encontro será fora dessa esfera, dessa atmosfera controlada pela natureza. Nós vamos para uma outra esfera, uma outra atmosfera, um outro momento, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. E o mais lindo de todos esses versículos de Paulo está no versículo 18. É o último versículo. Que diz assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Meu querido pastor Anésio Sarmento, eu queria te consolar com esta palavra. Meu querido Eliel do Carmo, eu queria te consolar com essa palavra. Minha querida Ana Grace, minha querida Sulamita e meu querido irmão Fábio Silva, queria consolar vocês com essa palavra. Mas eu gostaria também que vocês me consolassem com esta palavra, consolar um ao outro. E a família agora ligada, vamos nos consolar, porque o Espírito Santo vai nos dar a sabedoria necessária para a gente se consolar um ao outro, dizendo assim: olha, temporariamente estamos afastados, mas em breve estaremos juntos, e juntos com Ele na glória, para viver toda uma eternidade com Deus, na bem-aventurança, na paz e no ponto culminante da nossa salvação, que é a glorificação. Um dia esse corpo velho, esse corpo mortal, esse corpo carcomido pelo pecado, esse corpo corruptível, se transformará num corpo incorruptível, imortal. E quando isso acontecer, diz Paulo, que tragada foi a morte na vitória. E aí nós vamos celebrar a eternidade, porque a morte já foi vencida. Ela só precisa ser lançada no lago de fogo, para que então nunca mais ela tenha a força de nos privar das pessoas que mais amamos. Mas com certeza há consolo eficaz em Cristo Jesus para o teu coração. Amém.
Às vezes não entendo o teu modo de agir, nem compreendo o teu querer. Mesmo assim, todas as coisas cooperam para o bem que tu tens.
Pois é, gente, estamos terminando então o nosso Cristo em Casa, especial nesta noite, e não poderia ser diferente. Quero louvar a Deus pela sua vida que está com a gente aí. Queremos te agradecer muitíssimo pelas palavras de carinho, as palavras de conforto, e essas palavras, elas são importantes demais, né? Quantos abraços recebemos, quantos abraços foram retribuídos, de tantos abraços de companheiros, recebemos tantos abraços de companheiros, né? E a marca Francisco Silva vai continuar, não tem como. Como o Fábio falou, passado de filho para neto, nós vamos estar juntos nessa caminhada, que era exatamente isso que ele sempre imaginou, sempre pensou. Interessante que quando eu entrei aqui na rádio, tinha um negócio que tinha que falar um nome, fulano de tal, apresentação. Aí ele me chamou um dia e falou assim: Eliel, não fica preocupado com esse negócio de colocar nome, porque se você fizer um bom trabalho, as pessoas vão saber quem é você. Ele tinha um negócio assim, as sabedorias, um negócio assim. Aí eu falei assim: cara, então o meu papel aqui é fazer um bom trabalho, né? Então hoje, pra graça de Deus, pra glória de Deus e pela graça de Deus, onde você chega, em qualquer lugar, quando vai pregar, quando vai falar em público, as pessoas dizem assim: se eu fechasse o olho, eu estaria ouvindo a melodia. Você imagina, não é o nó, é o trabalho que se faz, não é? Então a gente fica assim com alegria no coração por ter convivido com o irmão Francisco Silva. Eu, 28 anos, Ana Grace também, pastor Anete, 58, Fábio, 41, né? Dona Deja, mais de 50, convivendo, né? E ficou um negócio, uma coisa boa. Com uma coisa boa em nós dele. Eu falei lá no dia lá, que fico, parece que foi uma impressão. Ficou a impressão. Fica digital, né? Na nossa vida. Quero agradecer ao querido pastor Paulo Afonso Generoso por estar aqui com a gente nesta segunda-feira, pregando como todas as segundas-feiras. Vamos continuar, meu pastor. Vamos continuar.
Amém.
Obrigado, pastor Paulo.
Eu que agradeço essa grande oportunidade, essa porta que o Francisco abriu, Deus o levou, mas deixou a sua, como você disse, a sua digital, né? Eu também carrego essa digital com muita alegria.
Aleluia.
E louvo a Deus, porque aonde eu chego, as pessoas não falam o meu nome, eu falo Cristo em Casa. É lindo isso, né? Eu escuto o Senhor no Cristo em Casa. Né? Então, isso é uma bênção. Deus abençoe a todos, a família invitada, o nosso carinho, o nosso abraço, né? E estamos orando para que Deus conforte a todos. Porque isso pode demorar um pouquinho, mas o Senhor está do nosso lado.
Amém.
É verdade. Eu creio que a palavra-chave para deixar para todos é a consolo eficaz em Cristo Jesus.
Amém.
Glória a Deus. Solinha.
Sulinha,
que
me chamava assim.
Obrigado, Sula. Obrigado, Sula. Um beijo pra você, viu? Até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã, Eliel. Até amanhã a todos da equipe. E para o meu amigo Francisco Silva, eu diria até breve.
Isso aí. É verdade. Aninha. Era assim que ele se referia a todos nós, com tanto carinho.
De uma marca, né? Por cada um.
Valeu, Ana. Um grande abraço. Paz, querido. Até amanhã.
A paz. É uma noite especial, né? Quero desejar a paz do Senhor a toda a equipe e pedir sempre as orações, né, de todos, da família Cristo em Casa, porque nós somos uma grande família, né?
Verdade.
Sobre nós, para que o Senhor nos continue nos capacitando, nos fortalecendo para dar continuidade. Porque há milhares e milhares de vidas precisando ouvir a palavra, precisando ser resgatada das trevas, e que a gente continue com essa missão.
Maravilha. Fábio Silva, meu irmão, estamos juntos, querido.
Sempre. Juntos. Sempre. Obrigado a todos. Obrigado, Eliel. Obrigado, pastor Paulo Afonso Generoso, Sulamita, Ana Grace, meu tio mais querido, pastor Anésio Sarmento, Haroldo. Obrigado você, minha irmã. Obrigado você, meu irmão. Obrigado a todos pela solidariedade, né? Pelos recados, seja por redes sociais, por Facebook, por e-mail, por Instagram, aqui pela rádio, não importa. Obrigado a todos do fundo do coração pelos recados carinhosos que certamente ajudaram a confortar os nossos corações.
Amém.
Obrigado do coração.
Amém. Pastor Anésio, um grande abraço, pastor Anésio. Obrigado.
Outro pastor Eliel e a todos que conosco estão. Eu estava pensando aqui que esse culto é um culto que nós não gostaríamos de estar participando.
É verdade.
Não gostaríamos, porque que bom se ele ainda estivesse conosco, né? Ele deixou amigos, filhos na fé, embora não sendo pastor, tem muita gente que se converteu pelo testemunho dele, né? E o chamavam de pastor. Mas um dia, e muito breve, como diz o hino, ver-nos-emos lá na glória. Fabinho, um grande abraço.
Obrigado,
Deus console o seu coração. Dá um beijo na Deja. A minha esposa passou o dia com ela hoje lá. Está se refazendo. Ana, até amanhã.
Até amanhã.
O Sulamita, até amanhã. Eliel, até amanhã. Pastor Paulo, até segunda, né? Se Deus quiser, né? Saímos aqui juntos. E para todos, vou deixar aqui um abraço, companheiro.
Maravilha. Bom, estamos terminando. Obrigado, Haroldo Guimarães. Vem aí, logo após o nosso Cristo em Casa. Pastor César de Andrade comandando aí o A Noite Não Para também, especial também nesta noite. Nós vamos terminar o programa de forma muito especial.
Gente, muito obrigado, amadas irmãs, amados irmãos, que Deus os abençoe grandemente. Agora tem a bênção apostólica. Com esta bênção fica o nosso Boa Noite em nome de Jesus. E o lembrete, não se esqueça, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a preciosa vinda de Jesus. Amém.
Amém. Amém.